Bem-vindos ao nosso queridíssimo Taverna do Clayton. Tudo bom com vocês? Olá! Eu travei porque eu tô esquecendo.
E assim começamos o Taverna do Clayton. Esse é um podcast sobre RPG, coisas diversas de nerds, geeks e idiotas em geral. Eu sou o Matheus Breder.
Eu sou o Kevin.
Temos aqui com a gente a aventureira do dia,
Giovana Dia, gente, olá.
E nossa queridíssima, e não menos especial por ser a última,
eu sou a voz que vai comentar aqui de vez em quando. Eu sou a Bia, e é um RPG com amigos feito para amigos, que é importante ressaltar isso.
E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje no Dia do Amigo, a importância de jogar RPG com amigos. Eu acho que seria bom a gente, tipo, falar um pouco do que é RPG, saca? Inicialmente, só um resuminho. Porque, assim, o RPG, ele é um jogo de interpretação de personagens.
Roleplay game.
Isso. E ele é um jogo de interpretação de personagens. E é por isso que é melhor que você jogue com amigos. Porque, mano, tem gente que não gosta de atuar, saca? Às vezes, na escola, tem um teatrinho, alguma coisa assim, ou você tem que participar de uma espécie de encenação em algum lugar. Tem gente que simplesmente não se dá bem com isso. Isso limita a pessoa de jogar RPG? Definitivamente não. Qualquer pessoa pode jogar RPG, qualquer pessoa pode começar a jogar RPG e ela ter uma afinidade com coisas teatrais, coisas artísticas ou não, não impede ela de jogar RPG. Só que ela jogar em um grupo onde ela não conhece as pessoas, onde ela não é amiga das pessoas, faz com que ela se sinta travada, faz com que ela não se sinta bem, porque tem desconhecidos ali olhando pra ela se for presencial ou ouvindo ela se for pela internet, saca? Então, eu acho que é importante isso de jogar RPG com amigos, por isso, porque a pessoa, ela tá ali num meio de pessoas que ela conhece, no meio de pessoas que ela convive, de certa forma, com quem ela pode confiar de se abrir, de interpretar um personagem que, mesmo que seja totalmente diferente da personalidade dela, porque ela sabe que ninguém ali vai julgar ela, são todos amigos dela, todos conhecem ela como ela é. Mesmo ela interpretando, por exemplo, um cara que é caótico, mal, sendo ela uma pessoa que seria classificada como leal boa, os amigos dela não vão olhar pra ela tipo, nossa, que cara babaca, saca? Não, porque eles conhecem a pessoa. Eles conhecem a pessoa por trás do personagem.
Isso é uma parada que eu acho um pouco relativa, que eu acho que também depende de pessoa pra pessoa. Tem muita pessoa introvertida que realmente essa situação se aplica, mas, por exemplo, eu sou um pouco introvertido, mas quando eu fui entrar nesse servidor e eu fui jogar na mesa com vocês, eu não conhecia o resto das pessoas. Tá, tipo, o Russo foi uma pessoa de boa. Mas que eu tenha tido uma conversa com vocês antes, não, eu entrei do nada, basicamente. Eu não conhecia algumas pessoas que estavam participando. Acho que quando eu, na primeira sessão, não conhecia o Marcos, não conversei com a Isa, só a Bia e você, Matheus. Não tinha conversado com ninguém.
Mas a questão é... A questão é...
Mas só quero abrir só um adendo pra não interpretar mal o que eu tô falando. Não tô falando que, tipo, vai ser melhor do que jogar com amigos. Com certeza, jogar com amigos, você vai ter uma liberdade maior. Você vai se sentir melhor, com certeza. Mas é que do jeito que você falou, parece que é ruim você jogar com pessoas que você não conhece.
Não, muito pelo contrário. Eu tô falando que, tipo assim, algumas pessoas, elas têm dificuldade de se expressar, de falar na frente de outras pessoas, sabe?
Sim.
Às vezes você tá falando, eu inclusive incluí a forma presencial do RPG, no sentido de alguém estar olhando pra você, ter olhos desconhecidos sobre você, porque ali você pode ser julgado mal. E tipo assim, eu não tô falando tipo, jogar com desconhecidos é ruim. Nem sempre, quando você começa a jogar RPG, você consegue um grupo de amigos, logo de cara, sabe? Nem sempre as pessoas conhecem outras pessoas que jogam RPG. E aí você vai entrar num grupo de pessoas desconhecidas e pessoas mais introvertidas têm essa dificuldade. Eu sou uma pessoa mais introvertida. Eu tenho uma certa dificuldade de entrar, principalmente no presencial, se eu fosse jogar um presencial, de jogar, tipo, sem conhecer ninguém, saca? Se eu conhecer uma pessoa, se eu tiver um amigo ali, eu me sinto um pouco mais confortável. Mas se eu não conhecer ninguém, se eu for num evento, por exemplo, e montar em uma mesa lá, eu acho difícil pra mim, como uma pessoa introvertida, porque eu acho que eu não conseguiria entrar no personagem logo de cara, saca? Eu acho que eu não conseguiria me sentir, tipo, em casa ali, porque eu sei que as pessoas poderiam olhar pra mim, dependendo de como eu interpretasse o personagem, e me interpretar da forma que eu estou interpretando o personagem. Só que tem grupos muito bons, mesmo pra pessoas introvertidas. Você pode começar a jogar num grupo aleatoriamente, um grupo de total desconhecidos, e você se dá muito bem porque o grupo é acolhedor, porque o grupo te trata como um amigo. E aí é totalmente diferente você estar jogando com completos desconhecidos, porque ali você começa a se sentir um amigo daquelas pessoas, mesmo conhecendo elas.
É, isso me lembra quando você foi me colocar naquela mesa com aquele pessoal todo que eu não conhecia, que era conhecido seu, que foi o Gabriel, o Abner, o Marcelo.
Sim, tipo, a primeira mesa que eu te coloquei.
Que você me colocou no caso desse seu grupo.
Sim.
E, sei lá, eu não me senti muito aguado, não sei se foi porque você tava lá, mas eu acabei criando uma amizade com alguns deles. Tipo, o Gabriel, o Abner, né? Eu converso com eles bastante. Então, acho que é bom você também, não só jogar com amigos, mas jogar com, como que eu posso dizer... Jogar com pessoas desconhecidas é bom, mas se você tiver uma pessoa conhecida, te ajuda muito. Se você jogar com um amigo seu, é com certeza uma experiência muito, muito relaxante. Eu acho que é uma coisa que te deixa mais calmo e te faz ter uma... Não é uma experiência... Eu acho que é uma experiência melhor. Eu acho que seria interessante até pra pessoa que tá iniciando, por exemplo. Você... A pessoa, ela vai automaticamente, se ela tá começando, ela não... Normalmente, né? Existem exceções, mas normalmente ela vai ser um pouco travada de natureza, por mais que esteja no meio dos amigos. E eu acho que, para iniciantes, é bom você começar com seus amigos por causa disso. Que você vai estar entre seus amigos, então... É, as pessoas vão entender que você tá travando, não porque... Ah, porque você não sabe fazer o negócio, mas porque você tá começando. Você tá com seus amigos, vai ser muito mais tranquilo para você ter uma experiência melhor como iniciante no RPG, quando você tá com seus amigos. Isso é uma parada bacana.
Quando você já é experiente, entrando nessa deixa que você deixou, quando você já tá há um tempo... Claro que eu não sou experiente, eu não posso dizer que eu sou experiente jogando RPG. Tem gente aí que joga 30 anos.
É, eu falo assim, eu também não sou um iniciante, mas também tô longe de ser experiente.
Exatamente. Só que entrando nessa deixa aí, pra um cara que não é um completo iniciante no RPG, quando ele já começou a jogar... Ele já tem um tempo razoável que tá jogando. Ou mesmo tendo pouco tempo que tá jogando, mas teve uma experiência muito intensa com RPG, pesquisando muito, procurando saber muito e entrando em várias mesas. Esse cara, ele geralmente tem um pouco mais de facilidade pra jogar com completos estranhos, assim. De entrar numa mesa de pessoas totalmente desconhecidas e de criar um personagem ali, interpretar, participar. Essa pessoa, ela tem um pouco mais de facilidade do que um iniciante. Claro que ela vai ter que se adaptar em algumas coisas, porque é um grupo novo, mas ela vai ter um pouco mais de facilidade. Isso é muito bom pro crescimento dela, no hobby que ela tem do RPG.
Ela vai conhecer outras pessoas, ela vai ter uma liberdade maior.
Não só isso, como também aprender coisas novas.
Com certeza.
Não só de conhecer novas pessoas, mas conhecer novas formas de jogar. Voltando a falar daquela mesa, quando a gente começou, a forma que eu mestrava era tipo, eu li o livro e tentei mestrar, tipo, no improviso da forma que eu tinha lido no livro, seguindo as regras à risca que eu tinha lido no livro, e ninguém ali naquele grupo sabia mestrar. Algumas pessoas já tinham jogado. Eu mestrei Call of Cthulhu sem nunca ter jogado Call of Cthulhu.
Interessante.
E assim, a gente vai aprendendo na tentativa e erro ali, da forma que é melhor pro grupo. Mas é importante você entrar em outros grupos, principalmente quando você não tem no seu grupo alguém que joga mais tempo, que tem um pouco mais de experiência, porque você vai conhecer novas pessoas, vai adquirir novas experiências de pessoas, de coisas que deram certo no grupo delas, que talvez facilite o seu grupo em alguma coisa que você... que os seus amigos estão meio travados. Por exemplo, alguma regra que você começou agora, você acha que as regras têm que ser seguidas à risca, e tem alguma regra que sempre trava, sempre que você usa ela, o seu grupo trava e fica um tempão ali discutindo aquela regra, e aí você chega no outro grupo e o outro grupo fala, ah, a gente tinha esse problema aí, com essa regra. A gente tirou ela, ou a gente mudou ela e faz desse jeito. E aí você pega essa ideia e leva pro seu grupo, e a mesa se torna muito mais fluida. Tem mesas que são só de storytelling. Os jogadores, eles têm a consciência do que eles podem ou não fazer. E aí eles só vão contando a história e não tem rolagem de dados. Por outro lado, tem sistemas de RPG que tem 300 rolagens de dados pra fazer uma ação.
Gasgou. Okay. Só aproveitando que você comentou disso, eu acho interessante ter um exemplo que a Bia fez, né, Bia?
Oi.
Você adaptou o sistema, você gostava, foi o exoteorista, não foi?
Sim.
Você fez meio que um sistema próprio e acabou se popularizando. As pessoas dentro do Discord, que a gente participa da Bia, acabaram adotando. E algumas pessoas acabaram pegando esse sistema e usando em outras mesas também. Se quiser falar um pouquinho
disso. Eu acho que acima de tudo o RPG é diversão.
Com certeza.
Eu não sou muito apegada a assistir, mas eu acho que é muito complicado pra mim. Como mestra, como jogadora, pegar um livro, tipo, livro do jogador, um livro do mestre, ler 600 páginas de um livro, falar, pra tu jogar comigo, tu tem que ler 600 páginas desse livro aí. Cara, isso tira muito a diversão que eu tenho. Não era pra ser algo simples, não era pra ser uma história pra eu entrar naquele momento, pra viver aquele momento. Sem precisar saber tanta coisa, só entendendo o contexto. Eu acho que um storytelling é muito importante. Eu sou muito a favor de storytelling.
Isso é uma parada que você falou. Eu lembrei de como a gente se conheceu e como que você entrou lá naquela mesa de Call of Cthulhu. Eu tenho uma mesa de Call of Cthulhu, que foi o jeito que eu conheci a Bia. E aí, quando ela chegou, eu cheguei pra lá, então, tem esse livro. Eu uso esse livro. Mas você... Vê só esse negócio aqui que você vai usar. Vê só isso daí. Você vai usar isso daqui, ali. E fui acompanhando junto com ela. Se eu não me engano, eu não pedi pra você ler o livro inteiro. Eu falei, tipo, tem um livro aqui. Posso estar lembrando meio mal. Eu acho que foi isso, não foi?
Acho que sim. Eu acho que nem livro vocês me deram. Vocês só falaram, tipo, cria o teu personagem. Essa é a ficha. Pra tu entender a ficha, tem esse livro aqui. Mas é só tu ler isso. Porque, de boa. Só que eu acabei não lendo o livro, porque o Matheus foi me explicando tudo enquanto eu fazia a ficha.
Eu particularmente junto com o Matheus, antes da gente conhecer, a gente já tinha um pouco disso. De, tipo, tu não precisa ler necessariamente o livro inteiro, né, Matheus? Tu não precisa ler o livro inteiro. Você só precisa saber o que você tá fazendo.
É porque a gente não lê o livro inteiro. Eu mestrei sem ler o livro inteiro. Eu acho que o RPG, ele não é o livro. O RPG, ele é a diversão, ele é a interpretação. É o jogo de interpretação de papéis. Ele é a interpretação e não o livro. As regras são secundárias. As regras você pega ali, as que ajudam o seu grupo. Ela é uma base. Você pega ali as regras que ajudam o seu grupo a tornar a narração fluida. É tanto que eu falei que se uma regra trava, você tem que modificar ela ou tirar, dependendo do contexto. Então, assim, eu te passei na hora que a gente estava criando a ficha, eu te falei, e a gente passa sempre que a gente chama uma pessoa que nunca jogou para jogar, a gente passa ali o que ela precisa para criar o personagem. E aí, quando a pessoa tem uma dúvida durante sobre alguma regra que a gente falou, ou alguma coisa assim, durante a narração, a gente fala, na página tal tá essa regra, ela fala isso. A gente faz isso muito com magia.
A gente faz isso bastante com magia, mas...
Às vezes...
Nem isso a gente faz direito.
Mas, às vezes dá muito errado, porque tem gente que é meio sem noção. Tinha um cara que jogava com a gente, Kevin não cite o nome, que ele perguntou sobre uma magia que se chamava Lermentes. Ele falou, com essa magia eu posso colocar uma ideia na cabeça de outra pessoa? Definitivamente você não pode, o nome da magia é Ler Mentes.
Eu acho uma parada assim, se você tem um problema pra entender alguma coisa no livro de RPG, em alguma magia específica, mais nisso, né? Porque a item ainda não tem descrição direito, mas a magia tem uma descrição, isso em RPG de fantasia, obviamente, tem uma descrição muito bem feita. Eles têm uma descrição bem específica lá.
Nem sempre.
Na maioria das vezes tem. Principalmente no livro que a gente tava usando. Aquele livro especificamente é bem chato com magia.
É D&D, não é tanto.
É que você não pegou o livro separado, só de magia. Mas enfim. Era só ler. Tava escrito lá. Tava escrito especificamente o que aquela magia fazia. E dava pra interpretar direito, sabe? Eu falo isso como uma pessoa que tem déficit de atenção. Eu não interpreto muito bem as coisas. Eu entendi aquilo.
Não, mas a questão é a seguinte. Às vezes você pode ler uma coisa e não entender, mesmo sabendo interpretar as coisas, mesmo não tendo déficit de atenção. Às vezes você pode falhar numa interpretação. Eu acho que isso faz parte do processo de aprendizagem. A gente falha muitas vezes, acerta uma, e nessa do acerto a gente vê como se faz e replica. Só que tem gente... que não sabe admitir que tá errada, saca? Eu acho isso muito prejudicial pra um grupo de RPG. Porque a pessoa, ela... Às vezes ela nem vê que tá errada, ela nem admite o erro dela. Quanto mais admitir que tá errada, saca? Então, a gente tem que ter humildade de falar... Ah, é isso aqui mesmo? Eu entendi assim, é isso aqui mesmo? Dane-se se você entendeu que ler mentes é telecinese, tá ligado? Dane-se. Ler mentes serve pra eu tacar bola de fogo? Dane-se. É só você pedir ajuda. É só você chegar assim e falar... Ah, é isso mesmo? Eu entendi isso. Às vezes o cara imprimiu o editor lá do livro, colocou o bagulho no lugar errado. Então você vai chegar assim...
Claro que as pessoas, às vezes, elas podem ser mais ignorantes ainda mais que isso. Às vezes elas pedem ajuda e ignoram a ajuda.
Sim. Assim. Né?
Não estou mencionando nomes. Não estou falando de ninguém.
Não, mas... Às vezes a pessoa pergunta: ah, ler mentes é telecinese? Aí você fala: não, ler mentes é pra você ler o que a pessoa tá pensando, é pra você ouvir o que a pessoa tá pensando. Aí a pessoa: não, é telecinese, olha aqui, tá escrito aqui, tipo, que... Mas é importante a gente saber admitir os erros, é importante.
Acho que deixa uma jogatina um pouco mais leve.
Com certeza.
Eu acho que é interessante, eu acho um ponto assim, não sei se vocês concordam com isso, é importante você não ter uma rixa ou um problema pessoal com uma outra pessoa que tá jogando na sua mesa.
Nossa, meu Deus do
céu. Porque isso vai afetar diretamente a sua gameplay. Eu particularmente, eu acho que eu nunca tive problema com isso, mas eu imagino que existam casos, que eu já ouvi histórias de alguns amigos meus, mas vocês têm alguma história pra contar disso? Alguém que teve um problema pessoal com outra pessoa de uma mesa e isso afetou? Eu acho interessante a gente comentar um pouco sobre isso. Que é um acontecimento que pode acontecer, e não só... Eu falo, tipo, problema pessoal, não me limitando só, tipo, ah, sei lá, você bateu no meu carro. Eu falo, tipo, na própria mesa. Tem um desentendimento, as pessoas pararem de falar um com o outro.
É...
Cara, isso acontece até em Uno. Imagina em RPG.
É.
Sim, uma vez eu tava jogando numa mesa, do qual não vou citar aqui quem era o mestre, quem era o jogador, etc. Mas era D&D. Esses problemas sempre acontecem quando é D&D. Eu tava jogando nessa mesa e o mestre decidiu adaptar algumas coisas pro estilo de narração dele. Ele queria tirar algumas classes que seriam muito... seriam fora do contexto, que seriam classes roubadas, eu diria, em relação à história que ele criou.
Uhum.
E o outro, o jogador, ele simplesmente ignorou essa sugestão do mestre. Ele criou um personagem fodão, eu diria. Não sei se posso usar essa palavra aqui. Mas... E ele... Cara, ele simplesmente criou esse personagem fodão e tava sendo fodão na RPG. Ele queria fazer tudo, ele era o primeiro, ele era o protagonista. E pra mim, a RPG não tem protagonista. Protagonista, se tiver um protagonista, tem que ser o mestre, porque ele que tá contando a história, ele que cria a história. Então, entre jogadores, pra mim, não deveria haver protagonismo. Apesar de muitas vezes acontecer, porque pessoas se impõem mais que outras pessoas em relação à história e etc. Mas o mestre, ele chamou a atenção desse cara, falou: olha, vai ter que mudar isso aqui, porque não é assim que a gente tá jogando. E o cara simplesmente surtou. Ele disse que no livro era daquele jeito e ele ia seguir o livro, porque o livro que entende, o livro que sabe as regras. Eu acho que, como eu disse, a principal regra da RPG é tu se divertir. E quando ele entrou naquele contexto de, é o livro que sabe, tu tem que seguir o livro, porque o livro é meio que uma lei, como se fossem as leis do RPG, não se tornou mais algo divertido. Teve uma confusão, o jogador, ele foi retirado da mesa porque não tava tendo, a gente não tava batendo com ele. A gente não tava assim, tava tendo aquela relação amigável na mesa com o player. Tipo, como os players não estavam tendo uma relação amigável com o outro player, os personagens acabaram não tendo uma relação amigável com o outro personagem também.
Essa daí é uma coisa famosa chamada síndrome do protagonismo. O mais incrível que pareça, não é tão incomum entre jogadores de RPG.
Não é nada incomum.
Não é nada,
infelizmente.
Mas normalmente esses casos, eu vou falar como mestre, tem sempre uma solução. Que
se chama meteoro.
O estilo de solução é a pedra. Por que pedra? Deu problema com esse jogador. O cara não tá jogando direito. Quando eu digo jogar direito, claro. Trazendo diversão pra mesa, jogando, se divertindo. Pedra. A pedra resolve qualquer problema. Faz uma rolagem, um cara falhou na rolagem. Pedra.
Pedra. Inclusive, a gente testou esse método, ele é testado e aprovado por nós mesmos.
Exatamente. Das 100% das vezes que tivemos que utilizar, foi 100% eficiente. E o jogador, acredito eu, que ele esteja um pouco melhor. Não tenho notícias dele.
Ele tá jogando um pouco melhor. Não é lá essas coisas não, mas tá jogando um pouquinho melhor.
Então a gente teve a boa atualização sobre a informação. Mas é isso. É, a respeito da famosa técnica da pedra. Mas voltando ao assunto do jogando RPG com amigos, né? A gente falando desses amigos, digamos, complicados. Interessante, a gente também falou dos bons amigos também. A gente falou bastante dos amigos ruins, entre aspas, né? Porque às vezes não são amigos. Mas não só de males vive um RPG. Existem ótimos amigos. Como você pode criar uma amizade, pode ter uma pessoa que você não é tão íntima no RPG que você vira amigo dela. Foi um caso nosso com a Bia. A gente chamou ela, meio que ela num grupo do Facebook. A gente tava procurando gente pra mesa porque alguns amigos nossos tiveram problemas pra continuar participando da mesa. Alguns estão meio que com a agenda cheia. E aí a gente falou, vamos chamar outras pessoas. Vamos. A gente chamou, entrou na mesa e agora é BFF. Nós fala com ela todo dia. Não é não, bebê?
Bebê. Oi, bebê.
Mas, tipo, a gente criou uma intimidade, assim, outro nível. A gente virou amigo da pessoa.
Você acabou de me chamar de bebê, cara.
Desculpa, eu tinha que dar um contexto. Mas existe também esse lado bom no RPG. Outro exemplo foi o grupo que o Matheus me colocou, que eu virei amigo de um pessoal também lá dentro. Então, acho que a gente pode falar também desse lado bom. Acho que é uma parada interessante. Vocês devem ter experiências boas também dentro de RPGs. Não, não acredito que só de jogadores ruins foram suas vidas de RPG.
Ah, eu acho que eu tive experiências muito boas com algumas mesas. A experiência que eu tenho sempre que eu jogo com vocês, com os meus amigos, é muito boa. Até quando é ruim, é boa.
Ruim é relativo quando você tá jogando com seus amigos.
Exatamente.
Até quando todo mundo fica com medo, a experiência é boa.
Exatamente.
Não, eu estou me sentindo um pouco alfinetado nesse argumento, mas tudo bem, tudo bem.
É porque você não participou da última mesa que a Bia narrou.
Foi bem. Foi pior que eu fiz, que deixou as pessoas quase que depressivas.
A questão é que eu estava narrando às 3 horas da manhã, coisas de terror. E eu, como mestra, eu fiquei com medo. Ela estava com medo que ela parou.
Esquizofrenia bateu naquela hora ali.
Esquizofrenia. Epa, nossa, o canto da parede nunca foi tão escuro.
Que vozes são essas que eu estou ouvindo?
Pior que ela parou porque eu tinha ouvido vozes.
Sim, ela parou justamente porque ela estava ouvindo vozes.
Gente, não, 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 não. Aquele negócio, né? Jogar com os amigos é uma experiência única.
Não,
pode. Assim, eu falo jogar com os amigos, assim, uma roda inteira de amigos é uma experiência única que você vai ter. Porque se acontecer alguma coisa errada, não vai ficar só na coisa errada. Isso vai se tornar uma coisa maior. E por mais que não pareça bom, vai ser bom. Lá no fundo vai ser bom. Todo mundo sabe que vai ser bom jogar com os amigos.
Sempre é bom jogar com os amigos.
Sempre é bom jogar com os amigos.
Mas eu já tive experiências muito boas. Eu tive uma experiência muito boa narrando Call of Cthulhu, Chamadinho do Clayton.
Chamadinho do Clayton.
Mesmo tendo algumas experiências ruins no final da campanha ali, que eu resolvi encerrar um pouco antes da hora, apesar de ter passado muito do previsto, né, mas antes do encerramento real, eu dei uma empurrada na galera porque eu tive algumas experiências ruins ali no final, só que no geral, a aventura foi muito boa, a aventura que eu tava narrando foi muito boa, porque cara, era uma aventura que eu nunca tinha participado, nunca tinha jogado um sistema que eu nunca tinha jogado, é uma parada que pra mim era totalmente novo aquele universo ali. E se tornou meu favorito, sabe? Antes eu tinha muito... Eu gostava muito de jogar sistemas medievais e tudo mais. Hoje pra mim perdeu a graça, porque os sistemas de investigação e de terror, mesmo não sendo tão bom em investigação, não sou tão perceptivo assim. Mas... Esses sistemas, eles se tornaram meus favoritos, meus queridinhos, meus guerreirinhos. E eu tive experiências muito boas com esses sistemas de investigação, tanto quando eu mestrei Call of Cthulhu, quanto jogando lá no Other Riverside, quanto jogando o que o Kevin tá mestrando agora pra gente. Apesar de eu não ter começado muito bem, nas primeiras sessões eu tava me sentindo mal por não estar conseguindo entrar na personagem. Depois eu consegui entrar e consegui ter uma experiência boa jogando. E é isso, cara. Você tá jogando com amigos, mesmo que seja um amigo, dois amigos, saca? E outras duas pessoas que você não conhece. Mas ter um amigo na roda, ter uma pessoa que você conhece é essencial. É essa pessoa que vai te dar a ponte pra interpretar bem, porque você vai pensar, tipo, ah, tô jogando com meu amigo fulano. E aí você vai se soltar um pouco mais. Você vai se desinibir um pouco, sabe? Eu acho importante isso.
Quando você tá jogando com amigos, eu acho que é uma parada que sempre acontece, que às vezes um erro de um jogador, uma falha, né, algum comentário no momento errado, digamos assim, se torna um meme, se torna uma não um meme, mas tipo, se torna um motivo de lembrança, uma lembrança...
Pedro, suas rolagens foram ruins.
Exato.
Vai ser forfã, é o maior meme de todos.
Não sei.
A sessão de hoje vai ser forfã.
E vocês vejam como.
Se você ouvir a palavra forfã, gente, ouvintes, meus queridos ouvintes.
Não,
se algum dia,
Matheus, não generaliza.
Se algum dia vocês entrarem no Otherside e aí alguém falar: ah, eu vou narrar uma mesa pra vocês, vai ser forfã. Coloca uma fralda e pega uma caixa de lenço. Uma fralda e uma caixa de lenço é o kit forfã do Otherside, entendeu?
Principalmente se for eu narrando.
Principalmente se for a Bia narrando.
Verdade.
Vai te dar medo, eu vou deixar você desconfortável.
E se eu estiver jogando e tirar uma falha crítica de sanidade?
Mano. Eu acho que isso é muito intenso.
Intenso.
Eu acho que você entrou na parte de traumas de jogar com amigos. Traumas.
Agora estamos falando dos momentos ruins jogando com amigos. Quando não, seu amigo ele interpreta tão bem o personagem insano que te faz chorar.
Ou quando o seu amigo interpreta tão bem um personagem paranoico que você fica com o quê?
Você fica paranoico.
Você fica paranoico.
Todos os meus personagens são paranoicos.
Não mencionei nomes, olha. Não mencionei nomes, não estou falando de ninguém. Você não falou nomes, Matheus?
Eu jamais.
Jamais.
Então, galera, vocês não são paranoicos. É isso.
Eu acho que a mensagem é: joguem com amigos. Joguem com amigos, vocês vão ter. Joguem RPG com os amigos.
Joguem RPG.
Joguem RPG. Com amigos é melhor. Mas
com amigos é melhor. Mas e se você não tiver amigos pra jogar RPG?
E se você não tiver amigos pra jogar RPG? O que que você faz?
Eu sou sua amiga. Venha jogar comigo. Não tô brincando.
Tô brincando. Não sou o seu. Brincadeira, somos seus amigos, não, sim, galera.
Somos seus amigos.
Amigo, uma palavra forte, gente.
É verdade.
Somos seus coleguinhas de RPG.
Somos seus parceiros de mesa.
Caraca, vocês. Oxe, gente, vocês me complicam. gente.
Tá, não.
Entra no nosso site, mande uma mensagem pra gente no Fale Conosco.
No SAC.
No serviço de atendimento aí ao ouvinte, no SAL, Sword Art Online.
Exatamente. É isso aí mesmo. Fala nisso, vamos lá. A gente vai fazer uma aventura de RPG que vai ser num jogo, dentro de um jogo. É isso. Joguei.
Me mandem Coca-Cola e eu jogo com vocês.
Não, aí tá. Manipulagada. Você tá mandando.
Merchandising.
Acabamos de patrocina nós.
Coca-Cola patrocina nós.
A gente tem uma viciada. Precisamos
de Coca-Cola.
Três, talvez umas quatro viciadas aqui que a gente conhece, mas não vem ao caso. E se você não tiver amigos, o que você faz?
A gente vai criar um servidor no Discord aí pra depois a galera se juntar. Mas tem grupos no Facebook que ajudam.
E não só no Facebook, também tem no Discord. Se você procurar, tem alguns conhecidos que tem bastante gente que gostam de jogar lá.
É, mas é porque no Discord é um pouco, sei lá, pra mim é um pouco mais difícil. De achar servidores, assim, aleatoriamente. Mas, no... Cara, se você pesquisar RPG no Facebook, você vai achar tanto grupo de RPG que você com certeza em 10 minutos vai entrar em umas 3 mesas. Lembrando, só entra em 3 mesas se você for jogar nas 3. Não entra em uma mesa falando, ah, entrei, mas descobri que não dá, galera, eu vou sair.
É, então, gente, eu acho que o mais importante quando você tá jogando RPG, eu acho que isso pode ser uma das mensagens finais, que é compromisso. Se tu vai jogar RPG, falou pra pessoa que você vai jogar RPG, joga o RPG, mano. Porque é uma das coisas, é uma das piores experiências. Eu acho que é uma das piores. Uma das piores experiências de RPG é isso.
Trazendo pro tema do dia, principalmente se forem seus amigos.
Dói.
Principalmente. Porque assim, cara, é um amigo seu, ele tá ali tirando o tempo dele pra criar uma história, pra organizar, saca? É, pra ajudar você a criar seu personagem. Você criou seu personagem, você investiu um tempo naquilo. Todos os jogadores, eles investiram um tempo naquilo, mais ainda o mestre. E aí você fala, ah, galera, não vai dar não. Tipo, se for um motivo válido, ah, arrumei um emprego, tá ligado? Ou, ah, vou precisar fazer tal coisa, parecer uma aula da faculdade nesse horário, sei lá. Beleza. No caso, se eu fosse o mestre ou se eu fosse jogador na mesa, eu entenderia perfeitamente. Por quê? Porque é uma coisa que a gente não controla, a nossa vida. A gente tem a nossa vida pessoal fora do RPG. Só que, cara, não vai dar pra jogar não, porque toda semana tem um episódio do meu anime favorito lançando nesse horário, na sexta-noite. Cara, quê? Sabe? Ah, não, vou tirar a sexta pra jogar um jogo tal, porque é o único horário que dá pra eu jogar e eu gosto muito daquele jogo. Tá, mas você assumiu um compromisso, saca? Então, tipo, eu acho que o compromisso, ele é muito importante numa mesa de RPG.
É pior ainda, só comentando essa parte aí que você falou do jogo, principalmente é terrível quando você, quando a pessoa não te avisa isso.
Sim, pior ainda.
Você vê que ela tá fazendo outra coisa, tá ligado? Tipo, tu marcou o compromisso, a pessoa confirmou o compromisso, você vê ela fazendo outra coisa, tá ligado?
Ah,
é.
Atrasa aí, espera aí 30 minutos porque eu tô terminando uma partida.
Cara, eu já ia comentar sobre isso, mas ok.
A Giovana falou, oi Giovana, tudo
bom? A aventureira do dia aí.
A aventureira do dia ficou parada na mesa de canto bebendo.
Ela tá bepericando ali a cerveja no copo de barril dela.
Uma
ela bebeu a bebida dos anões e apagou por um tempo aí, galera.
E aí, gente? Parecia.
A Bia tava falando aí sobre segura um pouco aí, porque eu tô numa partida e tal. Se for uma partida de RPG, porque eu sei que partidas de RPG às vezes saem um pouco do horário previsto.
Só às vezes.
Um pouquinho, de vez em quando só.
Só quase toda vez.
Mas aí, tipo assim, o cara ele joga, ele marcou com você no sábado 7 horas. E sábado 3 horas ele tem uma outra mesa. Tem um período de 4 horas ali. É, e geralmente a mesa dele vai até as 6. Ele tem uma hora pra se preparar e tal, ir no banheiro, etc. Só que nesse dia em específico, atrasou. Aí beleza. Aí, todo sábado tá atrasando. Ah, vamos tentar remarcar um horário. Mas, mano, remarcou pra 8 horas. Ainda assim tá atrasando, aí tá de sacanagem.
É, aí você tem duas opções. Ou você muda o horário da sua mesa, ou você sai da mesa. É um dos dois. Porque, tipo, não tem como manter desse jeito. Se todo dia você vai atrasar na mesa que você marcou o compromisso, você... É.
Sim.
Complicado. Mas, enfim, joguem com amigos. Eu acho que essa é a mensagem mais importante de todas. O motivo da gente estar aqui, jogue com amigos. Tem um grupo de amigos pra jogar RPG, eu acho que é ainda mais marcante, porque você vai ter o pessoal que você sabe que vai jogar com você. E chama pessoas novas, faça novas amizades também. Não é uma coisa ruim. Pelo contrário, pode ser às vezes bom até demais. E é isso.
É verdade. Mas vamos, momento dicas do dia de se você quer jogar RPG, mas não tem amigos pra jogar RPG. Provavelmente, em quase todas as cidades, sempre tem eventos de geek, de animes. Sempre tem eventos que alguém tá jogando RPG. Eu acho que é quase... Principalmente se alguém mora na capital, se você mora na capital em alguma cidade, sempre tem eventos. Se não tem eventos, tem muitos servidores ou grupos que jogam RPG. E se você tem vergonha de falar, de aparecer em vídeo, tem RPGs em texto também. RPGs em só áudio, tem RPGs em só áudio e vídeo. É. E milhares de opções pra jogarem.
Eu acho que, resumindo, existe um RPG pra você. Existe um RPG. Se você, até mesmo se você quiser fazer um roleplay, né? Que é a interpretação num nível mais alto ainda. Tem pra você. Você só não achou. Mas se você procurar, você vai achar.
RPG, galera.
Sim, vou dar um exemplo meu. Tipo, eu não conheci RPG. Eu conheci o RPG por volta da Bia. Foi a tela que me convidou pra jogar e agora eu amo. E eu era uma pessoa extremamente tímida. Mas com o tempo fui me soltando e agora o RPG é meu amorzinho, gente. É isto.
É. Nossa, em especial do nosso aventureiro.
E tenta achar uma mesa que você identifique mais. Tipo, eu me identifico mais com a coisa de terror, essas coisas como a Bia faz. E as foi e outras coisas. Tá. Primeira coisa de tocha a mesa, tá, vai. Tu se identificar com aquelas pessoas, tu vai começando a criar um vínculo, uma amizade, alguma coisa assim. Mas tu só, não se identificar, tu sai e vai procurando até tu encontrar alguém que tu se identifique. Que assim tu vai conhecendo novas pessoas, vai criando ciclos e tal, essas coisas.
Sobre timidez, eu acho que a gente deveria falar isso no próximo lugar.
Eu acho que timidez é uma coisa interessante. Interpretação, eu acho que é um ponto pra gente conversar também.
Acho que seria um ponto importante pra gente conversar, mas não agora.
Não, a gente tá falando só de amizades aqui.
A minha dica pra pessoas tímidas, principalmente se joguem com amigos, se tu já conhece as pessoas, é muito difícil que eles vão te julgar. Eles já te conhecem. E se tu não conhece as pessoas, um RPG tu vai criar um personagem, não é tu ali. Então, você pode fazer um personagem totalmente diferente de você. Assim como você pode fazer um personagem tímido também. Compreensível. Cabe ao mestre, aos outros jogadores da mesa, adaptarem, te incluírem, te conversarem contigo. E é isso.
Essa parada de criar um personagem, por mais que você tente criar um personagem totalmente diferente de você, vai ter alguma característica sua, sim.
Outra dica, se você não tem amigos pra jogar RPG, o que você pode fazer também é chamar os seus amigos que não jogam RPG pra jogar RPG, mesmo você não sabendo. Tem sistemas muito simples, como Malditos Goblins, Might Blade, sistemas que são feitos pra você entrar no mundo da RPG e que você pode usar eles pra, mesmo sem ter conhecimento nenhum, o Malditos Goblins, por exemplo, você não precisa escolher nada, você só rola um dado de 6 faces, que é o dado comum que você acha no War, em qualquer jogo de tabuleiro.
Tem um dado, normalmente o dado que você vai conhecer é um D6, que é um dado de 6 faces.
Sim, qualquer jogo de tabuleiro tem. Se você não tiver nenhum jogo de tabuleiro, você pode imprimir um dado de 6 faces e colar, tem modelos na internet. Ou você pode baixar um aplicativo, tem diversos aplicativos com dados que vão de D4 a D1 milhão. Saca.
Ou uma forma muito simples que eu descobri recentemente: use o Google, escreva Roll 1D6, escreva Roll alguma coisa no Google e ele rola o dado pra ti. Descobri isso recentemente, função muito legal.
Olha só. Então assim, não tem desculpa mais de tipo, não tem dado. Você tem um dado acessível aí. Se você tem um celular, se você tá ouvindo esse podcast por algum lugar, significa que você tem acesso a uma ferramenta importantíssima pro RPG, que é a internet. Então, digita no Google Roll 1D6, ou baixa um aplicativo de dado. Mesmo se você não tiver internet, você tá ouvindo, sei lá, um amigo seu tá te mostrando. Escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6 num caderninho assim, põe dentro de uma caixinha, você tira um número aleatório, você dobra tudo direitinho e tal, tira um número e finge que aquilo ali é um dado, saca?
E se a pessoa ainda for mais preguiçosa, você dá um valor pra dois lados de uma moeda e rola ela e joga ela 3 vezes. Pronto, seu volume é 6.
Mas
deu pra entender o que eu quis dizer. Mas então, se você tá tentando arrumar uma desculpa pra não jogar RPG, lamento, não existe desculpa pra você não jogar RPG. Então jogue RPG, jogue com amigos.
Nos chamem pra jogar RPG.
Então, se vocês fizerem isso...
Nos chamem pra jogar RPG. Mandem um e-mail pra gente, uma mensagem no direct, um contato pelo site. A gente vai criar o servidor no Discord, entrem no servidor, mandem uma mensagem no servidor. Oi?
O que pode dar errado?
Igual a gente tem qualquer coisa que a gente tem. A gente tem um Instagram?
A gente vai ter um Instagram. A gente isso, não tem, mas a gente vai ter.
Você tocou num ponto bom. Nós estamos implementando ainda nossas redes sociais. Isso daqui é só um piloto do piloto. Isso daqui é apenas nossa introdução nesse universo lindo e maravilhoso de podcasts que abrange todos os...
Esse é o nosso ingresso de entrada na podosfera.
Exato.
Eu acho interessante pra gente ter um ingresso. Eu acho, assim, válido. Mas assim, eu acho um pouco mais interessante no universo inteiro. Eu acho ainda mais válido ainda.
A podosfera é o universo dos podcasts. Esse é o nome oficial do bagulho.
Interessante.
Podosfera.
Podosfera, eu acho um nome válido.
Acho um nome válido.
Inclusive, a gente vai implementar isso no dicionário, tá?
Fica Podosfera.
Tipo. Mas eu acho que é isso por hoje. Muito obrigado por escutar até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa que você é. Obrigado por ser uma pessoa e não ser um robô. Eu, sem preconceito contra robôs, mas
todos
obrigado
por... Todos os robôs também escutem isso.
Eu não sei. Sim. Eu acho que todos os robôs poderiam escutar. Mas enfim, acho que isso é um assunto para um próximo podcast. Obrigado, é isso. Valeu.
E ficamos por aqui com o primeiro episódio do Taverna do Clayton, o nosso podcast. Assine o nosso podcast no agregador de podcast que você preferir. Pode ser no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts ou em qualquer outro. Sigam a gente no Instagram, curtam nossa página no Facebook, nos enviem mensagens, nos enviem mensagens de áudio pelo Anchor. Pode ser que as mensagens de vocês apareçam nos próximos episódios. E todas essas informações você acha na descrição do episódio e no nosso site. Acessem nosso site, tavernadocleiton.com.br. Nosso Instagram é @tavernadocleiton. Segue a gente lá. E é isso aí, fique agora com os momentos finais da nossa gravação.
A gente deveria gravar o podcast e deixar na cápsula do tempo pro futuro eles encontrarem.
Também, eu acho interessante.
Que tanto a gente fala em RPG, eu quero jogar RPG, gente.
Vamos jogar RPG, gente.
A gente vai acabar essa... vai terminar esse podcast pra ir jogar RPG.
Eu acho válido. Vamos jogar RPG agora.
Então é isso aí. Valeu, falou e é nóis.
Beijo na bunda.
Beijo e até segunda.